Secretário de Parcerias Estratégicas do Governo do Estado, Leonardo Busato. Bom dia, secretário.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Bom dia, Simar. Bom dia a todos os ouvintes.
Secretário, o governo já está convencido de que este é o melhor modelo, esse modelo ainda está em análise ou ainda vai ser alterado?
Olha, Escola, o governo já está convencido que o melhor modelo de concessões de rodovias é esse, cujos detalhes o Jusimar já trouxe, né, já começou a trazer. Óbvio que tem muitas coisas ainda a serem debatidas, mas esse modelo ele é baseado na melhor prática internacional e nacional. Os novos modelos de concessão federais, o Estado de São Paulo, que é o Estado líder aí nessa modelagem de concessões, a gente tem seguido essas boas práticas justamente para poder aplicar uma modelagem. Nós estamos falando de 30 anos de concessão, né? Um casamento entre o Estado e a iniciativa privada por 30 anos para administrar as rodovias. No nosso entender, esses detalhes, toda essa modelagem, a melhor forma de praticar é essa, com esses detalhes que o Jusimar já trouxe.
Tá, 30 anos, mas todas prevêem duplicação. E aquelas que estão, por exemplo, a 118, né? Daqui a pouco eu vou ler todas as estradas aqui, mas a 118, por exemplo, que já está duplicada, como seria nessa estrada o modelo?
Sim, a 118 cada estrada tem uma situação, né? Tá. A gente está falando de 1.150 quilômetros, né? 1.150 quilômetros. Então, ouvindo ter uma noção, é mais de 10% de todas as estradas do estado do Rio Grande do Sul, né? Estrada do Gaúcho. Então, de 1.150 quilômetros, cada estrada tem uma situação. Por exemplo, algumas estradas, a maior parte delas, são pistas simples e a maior parte será duplicada. Algumas são pistas duplas, serão triplicadas, ou seja, se incluirá mais uma faixa, que eu já te antecipo aí de maneira exclusiva, que é a parte que vai de Farroupilha a Caxias, no final da concessão, ela terá uma pista tripla. Né? Então, já vi que é um dito a reclamação aqui, a ideia
pois é.
Ela tenha mais uma faixa, inclusive, por causa do fluxo.
Tá, e essa estrada vai ser concedida. Desculpa eu me prender ali. Farroupilha Caxias vai ter mais uma pista, vai ser concedida. Esse é um trecho que está ali também, 122 de também. Caxias até São Vendelino, né?
Exatamente, exatamente.
São 40 quilômetros.
Se a gente pegar a escola, assim, o Nordeste do Rio Grande do Sul, que inclui toda a Serra, tanto a região de Passo Fundo, região de Caxias, região de Gramado, praticamente todas as grandes estradas estaduais, tanto as administradas pela IGL, quanto uma boa parte do DAER, são quase 400 quilômetros que hoje estão com o DAER, praticamente todas elas serão concedidas, aquelas de maior movimento. Então a gente pode ter noção espacial, assim, olhando o Rio Grande do Sul, toda essa parte nordeste, que é onde tem o maior movimento, tanto de caminhões quanto de carros de passeio, será objeto da concessão. Então cada estrada tem uma peculiaridade, nós estamos falando de mais de 15, são 17, 18 estradas que estão no objeto da concessão, que terão cada uma, obviamente, a sua análise, e cada uma terá seus investimentos necessários.
Secretário, para deixar bem claro, porque houve muita polêmica na época em que nós tivemos um pedágio entre Farroupilha e Caxias do Sul. Esse novo projeto de vocês prevê a volta de um pedágio entre as duas cidades? E qual seria o tempo para a duplicação do trecho mais crítico, que é esse ali na subida da Serra, entre São Vendelino e Caxias?
Vamos lá. Então, a gente está prevendo, a gente conhece o histórico dos pedágios, a gente ainda não definiu exatamente a localidade. A gente não vai ter, a gente pretende não colocar novamente esse pedágio, que gerou tanta polêmica, né, entre Farroupilha e Caxias.
Sim.
E também a gente já identifica alguns outros pedágios que hoje existem, que também serão objetos de alteração. Um que já é público é o pedágio da 040 de Viamão. Então essa questão do pedágio de Farroupilha e Caxias, a gente sabe que é polêmico e a gente também está cuidando isso. E a gente pretende, na subida, em relação ali, toda 122 em direção a Caxias, a ideia é que se duplique até o quinto ano da concessão. Ou seja, a gente tem um volume de investimentos, né? Nós estamos falando de 30 anos, são mais de 11 bilhões de reais, só que quase 40% desse valor, cerca de 1 bilhão por ano, é para os primeiros 5 anos. Então, por exemplo, esse trecho aqui que vai em direção a Caxias do Sul, ali para Farroupilha, esse estaria incluído já para duplicação até o quinto ano da concessão. Então, logo no início da concessão, a concessionária privada já vai ter que fazer esse investimento, vai ter que fazer essa duplicação. E como eu falei, mais de 70% de toda essa malha que está sendo concedida, ela será duplicada. Só não será duplicada aqueles trechos que têm um volume de tráfego muito baixo, que não justifique, né? Lembrando que todo investimento, ele reflete o valor de tarifa de pedágio. Então, se tiver investimentos que são desnecessários, todo mundo vai pagar mais caro. Então, a ideia é fazer os investimentos necessários para que as rodovias não fiquem do jeito que o Escola comentou, né? Aparecendo aí, passou por um derretimento. Então, todas as estradas da Escola Rosane terão um padrão de qualidade mínimo, inclusive monitorado pela AGEC e para o Conselho dos Usuários, para que nunca mais nós tenhamos, ou pelo menos esses 30 anos, nós nunca mais tenhamos reclamações absurdas como buracos, como desnivelamentos, falta de sinalização. Isso é o mínimo necessário que a concessionária vai ter que manter em dinheiro.
O número de pedágios e as suas localizações, praças de pedágio, quem vai definir? É o modelo de concessão ou a concessionária?
O modelo de concessão. O Estado, né, e a gente tem que lembrar, a gente tem uma parceria muito forte com o BNDES. O BNDES nos ajuda a estruturar esses projetos com consultorias especializadas. Existem técnicas, né, existem regras, diretrizes para colocação de pedágio, que não podem ser colocadas em qualquer lugar. Por exemplo, não se coloca pedágio perto de zona urbana.
Sim.
Justamente para não cobrar daquela pessoa que está se deslocando dentro da cidade. Não se coloca pedágio em crise, não se coloca pedágio um perto do outro. Então, todos esses pedágios, eles são calculados para buscar a menor tarifa e o maior investimento. Outra coisa que é importante, eu não posso botar pedágio onde não passa ninguém e querer duplicar a rodovia, porque para ser duplicada precisa de receita, e essa receita vem dos usuários pagantes.
Então, já que nós usamos o exemplo da 122, para não ficar só nessa, tem 20 rodovias, poderia falar sobre todas, mas já que nós estamos nesse exemplo, já se sabe onde vai ter, por exemplo, pedágio na Serra?
Já tem uma ideia, a gente não definiu, não bateu o martelo, escola, a gente já tem uma noção, que é a proposta que nós levaremos ainda, porque essa questão dos pedágios a gente sabe que é muito sensível, nós ainda levaremos para definição, no final desse mês de maio, para definição do governador e do núcleo de governo, para podermos abrir a informação, levar em consulta pública, levar para as lideranças regionais, levar para todo mundo para fazer esse debate. Isso é importante. A gente já tem essa noção, alguns a gente até já abriu, né, com essa questão do pedágio da 040, que será modificado. Outro pedágio que a gente já pode dizer que vai ser modificado, a sua localização, é o pedágio de Portão, aquele pedágio que o pessoal vai para o Vale do Taquari, ele vai ser modificado a sua localização, e alguns outros também serão incluídos. A gente tem que também reforçar, a gente está pegando as estradas que são da IGR, que já tem pedágio, mas algumas do DAER também estarão na concessão, hoje não tem pedágio, certamente terá que ter praça de pedágio para poder financiar os investimentos dessas estradas.
Deixa eu lhe perguntar então sobre uma específica, porque ela é muito simbólica, secretário Busato. A RS 324, aquela que tem um trecho conhecido como Estrada da Morte, que vem lá de Passo Fundo, Marau, Casca, me ajude aqui com as outras cidades que ficam na rota dessa estrada. Mas, de qualquer forma, quem é usuário sabe o que é a 324. A ideia é que a concessão seja do trecho inteiro e a duplicação seria em quais dos trechos, porque nem todos eles têm um movimento que, pelo que o senhor disse, justifique a duplicação, pelo menos no início da concessão.
É, exato. Essa estrada, Roseli, é certamente aquela que mais preocupa, aquela que mais precisa de investimento, não só pela fama, mas pela realidade, né? Essa questão da curva da morte. Então, a gente está falando de toda a 324, Roseli, incluindo desde Nova Prata, Nova Araçá, Casca, Amaral, Passo Fundo, inclusive a concessão parte de Passo Fundo, vai em direção a Erechim. Então, a gente está fazendo toda essa estrada. E toda ela, de Nova Prata, Nova Araçá, Casca, Marau, Passo Fundo, até Erechim, toda ela será duplicada. Em momentos diferentes, mas toda ela será duplicada. Até o quinto ano, Roseli, todo esse trecho que vai de Marau, Passo Fundo, passando os Passo Fundo em direção a Erechim, até o município de Sertão, todo esse trecho, que é o mais crítico, né, o que tem maior movimento, todo esse já seria duplicado nos primeiros 5 anos. Ou seja, a gente já teria, depois de 5 anos de concessão, todo esse trecho duplicado, e aí a partir do quinto ano se começaria a ir descendo, né, de Marau em direção a Nova Araçá, Nova Prata, até que no final da concessão, toda a 324, inclusive em direção ali à Serra, Nova Prata, seria duplicado. Então, esse é uma preocupação, a gente já identifica algumas estradas que são mais críticas e essas serão as primeiras intervenções. Já temos noção, Rosane, nesses primeiros 5 anos, a média de investimento é quase R$1 bilhão por ano, nos primeiros 5 anos. Isso é mais do que o Estado investiu em um ano em todas as suas áreas. Então, nós estamos falando de um investimento que tem não só o objetivo de melhorar a estrada em si, mas movimentar a economia, movimentar o setor da região, movimentar o setor de construção civil, ou seja, tem um efeito indireto muito significativo na economia. São investimentos bilionários que nunca, eu repito, nunca o Estado conseguirá fazer tá. com recursos próprios.
Vamos falar de prazo, secretário. Quando o Estado imagina que isso vai ser possível ou lançar a concessão, já transferir essas rodovias para a iniciativa privada?
Tá. Ó, então, vamos numa linha do tempo. Até o final desse mês de maio, a gente conclui os estudos. Junho e julho, nós teremos consulta e audiências públicas, que é quando a gente vai fazer um debate público com todas as regiões, qualquer cidadão vai poder contribuir. Fechar a consulta pública no mês de julho, a gente ainda tem que aguardar o prazo do Tribunal de Contas e da AGS. Né? É importante que esses processos são acompanhados por esses dois órgãos.
Uhum.
Mais cerca de 90 dias. Então, a nossa intenção, a nossa meta é publicar até o final do mês de setembro, mais tardar início de outubro, o edital, que é onde tem todas as regras, os investimentos, as tarifas, as praças, todos os detalhes da concessão, para que até o final do ano, então até o mês de dezembro, nós façamos o leilão. Com o leilão, a gente ainda deve ter mais um prazo de burocracia para assinatura do contrato, então a gente pode ter certeza que ao final, mais tardar do primeiro semestre, do ano que vem, a gente terá os contratos assinados e no primeiro dia do contrato assinado, a empresa privada já é responsável pelo administrar a rodovia e certamente todos os ouvintes que trafegam pelas estradas perceberão a enorme melhoria que terá. Então, sim, na linha do tempo, ao final do primeiro semestre do ano que vem, cerca de um ano, daqui a um ano, a gente já terá, se tudo der certo, esperamos aqui uma nova concessionária assumindo a administração das rodovias.
Tá, então, primeiro semestre do ano que vem, as estradas já poderão receber, dentro do cronograma, dentro da linha do tempo prevista pelo Estado. No primeiro semestre do ano que vem, estradas que hoje estão muito precárias não dependerão mais do tapa-buraco do governo, e sim de Exatamente. Empresas que vão administrar essas rodovias. O pedágio já começaria a ser cobrado imediatamente?
Não, aí é outro ponto importante, escola. A concessionária só poderá cobrar os novos pedágios depois de um ano. Ou seja, depois do primeiro ano ela vai ter que arcar os custos com recursos próprios ou das praças atuais, com valor atual, e só daqui a um ano que ele praticará as novas praças e novos valores, justamente para que ele já comece, e a gente tem empresas grandes e sérias que já comecem a investir antes de começar a cobrar os valores. Então só teremos novas tarifas ou novas praças em 2023. Enquanto isso, ele já é responsável e já vai fazer a manutenção mínima para que não tenha nenhum buraco, nenhum problema nas estradas.
O senhor estava explicando, secretário, sobre esta cobrança 30% maior nos trechos duplicados, né? Se seria depois de completa a duplicação ou se seria depois de um trecho duplicado. E o senhor explicou que seria proporcional. E a minha outra pergunta era se o governo vai conceder as principais estradas à iniciativa privada, vai sobrar mais recursos para essas outras de menor movimento, mas que estão em estado de calamidade pública, algumas delas parecem picadas até no meio do mato aí, estradas que são estaduais, incluindo as VRS, as vicinais.
Sim, essa é uma preocupação que nós temos também, Rosane, justamente para que não haja um desequilíbrio tão grande assim entre o nível das estradas. Para isso, primeiro existe a economia que vai ser gerada diretamente pelo DAE, as estradas que eles não precisarão mais conservar, né? E que pedem, a gente sabe que o valor de conservação é muito baixo. Mas um ponto importante é que nós aprovamos agora recentemente na Assembleia Legislativa um critério chamado de outorga, um critério de leilão. O que significa isso? A ideia é que o governo estabeleça um valor mínimo de tarifa. Ele vai dizer que a tarifa, por exemplo, será R$ 5,00, mas o concessionário pode oferecer até no máximo 20% de desconto. que vai para R$ 4,00. Acima disso, a competição entre as concessionárias, entre as empresas privadas, é por quem der o maior valor em dinheiro, chamado outorga. E essa outorga, por uma lei aprovada agora recentemente, ela só pode ser usada em estradas. Então, vamos dar um exemplo. A tarifa era R$ 5,00 por licitação, o vencedor ganhou por R$ 4,00 e ainda deu mais R$ 100 milhões de Estado. Esses R$ 100 milhões só vão poder ser utilizados em estradas. E para isso, né, o governador Eduardo Leite já tem em mãos, está praticamente pronto, um projeto de recuperação de estradas, de acessos municipais, de estradas menores, que justamente estão voltando ao problema do Estado, que é o dinheiro. E aí, com esse dinheiro, a ideia é que o Estado possa voltar a aplicar em estradas pelo interior, que não serão objeto da concessão, que certamente é uma preocupação nossa também, porque elas estão muito deficitárias, né, muito prejudicadas, e então o Estado, por falta de recursos, não consegue recuperá-las.
Nesse caso, secretária, não corremos o risco de a tarifa ficar mais cara para poder financiar outras rodovias? Como é que está sendo pensado esse equilíbrio para que a tarifa não seja tão elevada e não fira, no caso, o ideal, né, a eficiência de uma tarifa adequada para uma estrada boa?
É, exatamente. A gente tem que cuidar muito com esse ponto, que é muito importante, porque o Estado não pode cobrar valores tão altos, e primeiro que vai gerar um impacto econômico muito grande, e também não vai ter interesse, talvez, porque a demanda será menor, não vai ter interesse da iniciativa privada. Então, o objetivo do Estado é tentar reduzir ao máximo, nós estamos tentando espremer ao máximo as premissas do modelo para oferecer a menor tarifa para o usuário, mas também que essa tarifa possa ser uma tarifa que gerem uma outorga, que a empresa privada também tenha condições de pagar um valor adicional. A gente tem que lembrar também que a gente não está adotando mais o modelo de menor tarifa, ou seja, aquele que dá o menor valor de tarifa, justamente pelos enormes problemas que nós enfrentamos e temos enfrentado no Brasil inteiro, com empresas que oferecem valores impraticáveis ao longo dos contratos, e durante o contrato eles têm duas alternativas. Ou eles pedem mais aumento, ou eles entregam as concessões, o que aconteceu recentemente no caso de alguns aeroportos brasileiros. Por isso que a ideia é ter um valor de tarifa mínimo que a gente considera exequível, ou seja, que é possível a empresa praticar e fazer os investimentos, lembrando que esse é o ponto principal, ter os investimentos, mas também gerar algum recurso adicional para que o DAR, que vai continuar administrando as outras rodovias do Estado, possa ter dinheiro para fazer um investimento.
Deixa eu insistir numa... Eu sei que esse tema só vai ser definido depois da consulta pública e tudo mais. Mas o que seria uma tarifa adequada de pedágio para uma estrada que vai ser duplicada, por exemplo?
Olha, então vamos dar um pouco de exemplo assim. A gente tem um objetivo hoje, o ouvinte que não está acostumado a passar pelas taxas DGR, que cobra ao redor de R$ 7,00, tá? R$ 7,00, algumas são mais, outras algumas são menos, mas a tarifa básica é R$ 7,00. A gente está tentando se aproximar, escola, desse valor de referência, não ser muito mais do que isso, e eventualmente até ser menos do que isso. Por quê? Porque justamente é um valor que a gente já tem mais ou menos como meta para não causar um impacto muito grande na economia e no bolso do usuário. Um ponto importante aqui também, escola, é que a gente não vai mais ter a mesma tarifa em todas as praças. Isso é outro ponto importante. Hoje é R$ 7,00 para todas as praças. A ideia é que a tarifa não só vá mudar por causa da pista simples e pista dupla, né, como já explicamos, mas também ela vai ser diferente conforme o trecho da estrada que ela está cobrindo. Então, uma estrada muito longa, que tenha muita quilometragem, provavelmente o usuário vai pagar um valor de pedágio maior do que aquele que transitar em uma estrada com a distância menor, ou que tem uma distância menor entre uma praça e outra. Não vai ser uma diferença muito grande, não vai ser de R$ 4 para R$ 7,00. A gente está tentando harmonizar esses valores, mas elas vão ser distintas. O que a gente tem tentado é praticar, chegar em valores próximos da referência que existe hoje da IGR, e também que foi o valor de referência da nossa 287. Claro que depois da licitação tem um valor bem mais baixo, mas a referência dela é que a gente fique mais ou menos nesse patamar.
Secretário, já que o senhor falou da 287, eu queria atualizar nossos ouvintes, porque a 287, historicamente, há muita reclamação que se paga um pedágio caro e é uma estrada de péssima qualidade. Tem buracos, tem cucurutos, tem um acostamento horroroso. E a previsão desta concessão que já foi feita, que já foi assinada, é de duplicação. Então atualize, por favor, para os nossos ouvintes. Quando assume a nova concessionária, quando baixa o pedágio e quando nós teremos os primeiros trechos duplicados?
É, ótimo, Rosane. Esse é bom, muito bom, porque a gente vai conseguir ter uma visão clara da realidade do benefício desse modelo. A empresa vencedora, uma empresa espanhola, primeira vez que ela vai entrar no Brasil, é uma empresa muito grande no mundo, ela precisa assinar até dia 17 de junho, ou seja, mês que vem, daqui a um mês praticamente, ela assina o contrato. Esse é o prazo máximo, ela está andando com a tramitação burocrática. A partir da assinatura do contrato, ela tem um ano que ela vai começar a fazer toda a manutenção ordinária, buraco, sinalização, tudo aquilo que é obrigatório para deixar a estrada trafegável no primeiro ano. E no segundo ano, ela começará a fazer as duplicações, as melhorias e duplicações. Então, assim, em junho desse ano, ela assume a rodovia, em junho do ano que vem, ela começa a fazer as duplicações e as expansões necessárias. Lembrando que quase tudo 2017 será duplicado durante o período da construção e também, né, se o ouvinte não sabe, hoje são duas praças, na verdade, serão cinco praças, mas mesmo com cinco praças entre Itabaí e Santa Maria, o valor da viagem vai ficar menor com todos os investimentos. São 2,7 bilhões de reais em investimentos, sendo que 1 bilhão é só nos primeiros 5 anos. Então, todo o trecho da toda 287 praticamente será duplicada. Ela assume agora em junho com as operações ordinárias, manutenção básica obrigatória, e a partir do ano que vem ela começa a fazer os seus projetos de expansão, de melhoria, de duplicação. Então, o ouvinte que trafega pela essa estrada vai começar a perceber a melhoria ainda esse ano, mas grandes investimentos serão a partir da metade do ano que vem e certamente quem trafega pela estrada vai ver um grande benefício. A empresa é muito séria, nós temos conversado com eles, eles querem fazer um bom trabalho, eles inclusive colocaram a sede, Rosane, administrativa na cidade de Santa Cruz do Sul para se integrar na região, então isso vai movimentar a economia também de maneira indireta, né, com seus funcionários que vão contratar. Então isso é muito interessante, é muito legal esse processo que está ocorrendo. E a gente espera, e tenho certeza absoluta, que a gente vai ter uma amostra aí que vai ter as novas concessões do Estado do Rio Grande do Sul, que é um modelo mundial, né? Qualquer um que viaje pelo mundo, pelo Estado de São Paulo, em BRs federais, existem concessões para iniciativa privada e todo mundo, acho que a Rosane falou, né? Quando a gente paga um pedágio que a gente vê investimentos, a gente paga sem reclamar, a gente paga com gosto, porque esse é o futuro que a gente tem para o nosso Estado, né? Grandes investimentos, melhores estradas e mais segurança.
Secretário de Parcerias Estratégicas do Estado, Leonardo Busato, muito obrigado pelo esclarecimento. Sei que nós vamos voltar a falar sobre isso muitas vezes para tirar todas as dúvidas. Essa é uma primeira conversa porque, sendo simplista, está saindo do forno, né? Digamos, está saindo do forno o projeto de concessão do Estado para as estradas, né?
Exato. É um projeto bem complexo, são muitas rodovias, muitas cidades envolvidas. A gente já está conversando com as lideranças das regiões, deputados, vereadores, prefeitos. E na próxima escola, se for convidado, eu já vou trazer talvez aquilo que é mais maior anseio dos ouvintes. A localização das praças, valores de tarifas e principalmente os investimentos que serão feitos em todas as estradas gaúchas. Então, estou sempre à disposição, é um debate polêmico, mas certamente é um debate importantíssimo para o Estado do Rio Grande do Sul.
Tá bem, secretário, muito obrigado. Obrigado, secretário Leonardo Busato, Parcerias Estratégicas do Governo do Estado.